Fala, galera do Comparativos, aqui é o Vinícius, tudo na alta?
E aí, pessoal, meu nome é Natan e esse é o Comparativos, o podcast que te ajuda a tomar a melhor decisão na hora de comprar um ativo. E todos vocês já sabem, mas é sempre bom lembrar, nós não somos analistas de valores imobiliários e tudo que comentamos aqui reflete apenas nossa opinião e não são recomendações de compra ou venda de ativos.
E aí, Natan, dá um overview da semana pro pessoal, como é que tá o desenvolvimento da tua carteira, o rendimento do Ibov, algumas ações, destaques da semana. Eu, pelo que eu tenho acompanhado, tem por dois dias consecutivos uma ação aí que tá dando o que falar.
Vinícius, eu não vou falar nada, só vou colocar aqui, o pessoal tá pedindo, eu vou colocar de volta aqui nossa amiga, ó. O Ibov travado ali nos 114 mil pontos, volta para os 113 mil pontos, depois busca os 115, 117, mas está travado nessa região ali. Mas a nossa açãozinha de proteína tem se destacado. Não só essa de proteína, mas a outra ação que a gente comentou no mesmo episódio, no episódio 1, que era a Lupar, também teve boa notícia essa semana, né, Vinícius?
Exatamente. A Lupar, ela aprovou agora a distribuição dos dividendos. Ela aprovou cerca de 3,2%, então tem um dividend yield de 3,2%. Dentre as empresas do setor elétrico que são distribuidoras de dividendos, a gente não tem um dividend yield muito grande, mas vale ressaltar que ela tem um potencial de crescimento muito bom e que o TSR dela promete para esse ano de 2021 e para os próximos também, né, Natan?
Exatamente, mostra que é uma empresa que tem uma estratégia muito interessante da alocação do seu capital e do seu lucro líquido, então por isso que é uma das nossas apostas aí para o setor elétrico, né? Mas Vinícius, vamos para o que interessa, vamos para o episódio 5.
Bem, vamos lá. Pessoal, então no Comparativos a gente sempre vai estar comentando algumas empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira, e a divisão de empresas selecionadas essa semana pelos nossos ouvintes lá no Instagram foram as do setor financeiro.
Excelente, isso mesmo, Vinícius. Então lá no arroba Comparativos Podcast, nós fizemos uma enquete lá e o setor financeiro ganhou, e é por isso que nós vamos comentar desse setor aqui no Comparativos. Lembrando que a gente sempre vai escolher duas empresas do setor, né? Duas empresas que nós acreditamos que são as empresas aí mais promissoras do setor, e comparar essas empresas entre si e também com a média do setor. Mas antes de mais nada, né, Vinícius, acho que para dar uma introdução legal para o pessoal do setor, é legal a gente comentar, né, quais são as vantagens que a gente vê de investir nessas empresas do ramo financeiro, né, quais são os pontos, principalmente os pontos positivos que elas trazem para os nossos ouvintes.
Então, o setor financeiro é um dos maiores da Bolsa de Valores brasileira e é um dos que detém maior peso no índice Bovespa. O índice Bovespa, ele considera algumas das ações mais importantes que faz a composição desse índice do país. Então, nesse setor são listados os maiores influentes bancos, corretoras e seguradoras. Vale lembrar que também apresenta um ramo de empresas perenes, reduzindo a volatilidade de um setor cíclico. Então, muitos sites de análise fundamentalista, como Status Invest e tudo mais, eles têm um parâmetro, um padrão de volatilidade. E quando a gente olha ele acompanhado ação acompanhado do Ibov, o setor financeiro é um dos que apresenta a menor volatilidade. E Natan, qual que é o teu parecer para esse setor aí do ano de 2021?
Então, Vinícius, o setor financeiro é um setor que não sai da minha carteira, né? Tem três setores aí que não saem da minha carteira, que é o setor de saúde, de elétricas e o setor financeiro. E o ano de 2020 foi muito complicado para o setor dos bancos, né? Principalmente porque é um cenário de juros muito baixo, né? Os menores da história, atrelado com aquela proibição do Conselho Monetário Nacional de que os bancos parassem de distribuir seus dividendos durante o ano, fez com que muitos deixassem de investir em ações do setor bancário que não estava tão atrativo, né? Mas eu acredito que deve apresentar uma excelente recuperação já no ano 2021. A gente viu aí recente aumento da taxa de juros, uma previsão de que isso vá seguir aumentando, né? Em próximas atualizações do Banco Central, o que pode melhorar bastante o resultado dessas empresas já no curto, médio prazo, uma vez que elas devem, né, reavaliar seus produtos de empréstimo, aumentar a remuneração da sua própria base de capital e também melhorar os resultados financeiros aí dos seguros que geralmente oferecem, né? Lembrando, né, ainda que em 2020 foi um ano em que grande parte desses bancos construíram enormes provisões para perdas com empréstimos, imaginaram um pico de inadimplência dos maiores históricos aí, por causa da crise, mas a gente viu que isso pode não ser tão forte quanto foi inicialmente esperado, né? Então, é um cenário bem, bem interessante, bem otimista para os bancos. Eu enxergo o setor inteiro, né? A gente escolheu duas empresas, mas eu particularmente enxergo o setor inteiro bem descontado e bem atrasado frente à recuperação que o Ibov já teve. E segundo um levantamento feito pelo Economática, né, os bancos brasileiros, até o final do terceiro trimestre de 2019, eles têm a maior rentabilidade sobre o patrimônio, né, que é o ROI, que é um dos indicativos que a gente usa aqui, entre os bancos com ativo acima de 100 bilhões. Então, os bancos brasileiros têm um retorno sobre maior do que o JP Morgan, os bancos dos Estados Unidos, os maiores bancos do mundo. O Brasil está entre os primeiros com maior rentabilidade. Então, é um setor bem interessante e muito forte no Brasil, né, Vinícius?
Legal, Natan. Então, sem dúvidas, é um dos setores que conta com um maior crescimento para os próximos anos. A Bolsa Brasileira ela tem apresentado vários IPOs recentes. E um destaque para esses IPOs são as novas fintechs. E, Natan, dá uma detalhada para o pessoal sobre a classificação dessas empresas aí, as fintechs.
Então, Vinícius, as fintechs elas são usadas geralmente para se referir a startups, né, ou entre aspas, aí, empresas que desenvolvem produtos financeiros totalmente digitais, né? Então, uma junção ali, né, de financial and technology, e nos quais o uso da tecnologia é o principal diferencial em relação às empresas tradicionais do setor, né? Então a gente vê muito dessas empresas digitais não tendo agência e cortando aquele atendimento cara a cara ali, melhorando muito a experiência, investem muito na experiência do usuário. Então são essas algumas das características dessas empresas que têm chegado bem forte no setor, né? Como é o caso que a gente vê aí do próprio PicPay, né, Vinícius?
Exatamente, Natan.
Tá anunciando IPO aí já nos próximos meses na Bolsa Americana, né? Então, são algumas das características do setor, né? Mas ele pode ser dividido em diferentes tipos de serviços, né, Vinícius? Acho que dá para comentar com o pessoal também, né?
Claro, claro. O setor financeiro ele é dividido em alguns subserviços, né? Temos a exploração de imóveis, temos as holdings diversificadas, os intermediários financeiros, as previdências e seguros, securitizadoras de recebíveis, serviços financeiros diversos. E trazendo um pouco do novo cenário que a gente vai acompanhar, que o Natan já descreveu, com o novo ciclo de alta dos juros sinalizado pelo Banco Central, isso eleva a margem dessas empresas do setor financeiro, que ela aumenta o spread bancário e também acaba impactando na receita dessas empresas. Mas bem, Natan, vamos adiantar para o pessoal quais serão as empresas apresentadas nesse podcast número 5.
Legal, Vinícius. Então vamos lá, né? Que rufem. A gente fez até uma votação no nosso Instagram lá, se era Itaú, Bradesco, Santander. Colocamos algumas opções lá, mas as que a gente escolheu para falar nesse podcast são, que rufem os tambores aí, né? Mas vamos falar de B3 e o banco BTG Pactual Digital. E é engraçado que quando a gente olha lá no nosso Instagram, né, Vinícius? Foram uma das opções que o pessoal menos votou, né? O pessoal foi no de sempre ali, né?
Exatamente.
No Banco do Brasil e tal.
Foram nos maiores, mas que às vezes não acabam representando os melhores rendimentos, né, Natan?
Exatamente. Eu gostaria de começar a minha fala, né? Vou entrar aqui já falando do banco BTG, o BTG Pactual Digital, e justamente com essa proposta da gente sair um pouco dos bancões, né? Então, Itaú, o Banco do Brasil, são bancos que o pessoal já conhece um pouco mais, já estão saturados, são bancos extremamente antigos, né? Dentro do Ibov. Não significa que não sejam rendimentos interessantes, né? Que não sejam ações interessantes, como eu comentei lá, eu acho que o setor inteiro está bem descontado, mas eu tenho um carinho especial pelo banco BTG, Pactual Digital. Então, começou lá, contando um pouco da história do banco, né? Começou lá em 1983. Uma característica que é bem legal, Vinícius, é que foi fundado, um dos fundadores, né? Foram três fundadores, um deles foi o nosso atual ministro da Economia, né? O Paulo Guedes estava lá na fundação do BTG. E desde os primeiros dias do banco, né? Os sócios fundadores acordaram que essa nova organização financeira ia de fato ser diferente do conceito convencional dos bancões, né? Então ia ter um conceito ali de partnership meritocrático, bem hard working, hands-on. Então eles eram bem focados no empreendedorismo mesmo e fazer a coisa acontecer. No final de 2006, o Pactual foi adquirido pelo banco suíço UBS, né? Que é um dos principais bancos da Europa e do mundo como todo, em uma negociação que superou a casa dos 3 bilhões de dólares, né? E aí foi nesse momento que a instituição se tornou a principal divisão na América Latina da multinacional suíça, né? E aí 2 anos depois foi renomeado para BTG, em 2009 eles compraram o UBS Pactual de volta, e aí que nasceu o banco BTG Pactual Digital, né? O BTG, ele é um banco de investimentos. Por que o pessoal não conhece muito o BTG, né? E talvez seja novo para algumas pessoas. Mas é porque, assim, os bancões convencionais, né? Itaú, Bradesco, Santander, geralmente são bancos de atacado, varejo. Tem, sim, algumas unidades voltadas para investimento, mas raramente é o core da operação desses bancos, né? Então, o BTG Pactual é um banco de investimento. E então seus principais produtos são girando em torno desse mercado de ativos, né? Os principais acionistas do banco, né, agora voltando para os temas do controlador e tudo mais, são os principais executivos do banco, né? Então, por exemplo, o André Esteves, que é um dos principais, né, o que detém maior quantidade de ações do banco, o BTG, ele também é um dos executivos, o que nos leva a crer que as ações dos executivos e dos sócios ali tem muito a visão de promover o crescimento da empresa, né? Uma vez que eles detêm grande parte da empresa, das ações da organização, né? O André Esteves é um cara aí que já foi eleito, putz, a pessoa do ano em 2011 pela Isto É, personalidade pela Câmara do Comércio Brasil Estados Unidos. Então é um dos controladores aí bem reconhecidos pelo mercado.
O cara que teve... não é fraco, né, Natan?
Não é fraco, não é fraco. Com certeza ele deve ter começado com um podcast falando de ativos lá atrás, né? Bom, e o BTG, ele já é focado em operações, né, de mercado de investimento, emissão de ações, trading, aquela coisa toda, né? O Vinícius aí, que já foi day trader, gosta bastante do
Eu acho
do BTG
melhor
Pactual.
Nem apresentar pro pessoal essa minha experiência, né?
mas faz parte. E o BTG, né, o pessoal geralmente conhece a XP, né, XP Investimentos e tudo mais. O BTG hoje, ele é um dos principais concorrentes da XP. E pelo tamanho, pelo valor de ações que detém nas suas carteiras, né, o BTG Pactual hoje, ele é o principal banco da América Latina, né? As ações que eles negociam são as units, que são um conjunto de ações, né, ordinárias e preferenciais. E eu gosto muito do BTG porque eu acho que é um negócio extremamente rentável. É o maior banco de investimentos da América Latina. Ele foi lucrativo todos os anos desde que fez o seu IPO em 2012. Nunca teve prejuízo, com dividendos crescentes. E apesar de não ser o principal dividendo, quando a gente olha para o setor, a empresa tem uma política de retenção de capital bem, bem interessante. O que significa isso? Que eles retêm muito bem o capital para não distribuir isso em dividendos, mas para gerar reinvestimentos tem essa relação bem interessante ali entre capital empregado e o capital retido, que tem se mostrado bem lucrativa para os seus acionistas, né? Tanto que o Banco BTG teve uma valorização de 200% desde nos últimos 12 meses, né? Desde de março do ano passado. Claro que tem todo um contexto de crise, mas aí estava cotado a R$30 e agora já está na casa dos 90, R$94, R$95. E apresentou no último dia 9 de março seu resultado com lucro líquido de mais de R$1 bilhão, uma alta de quase 25%. Então são números bem interessantes, uma gestão altamente eficiente, com vontade de fazer acontecer. Com a quantidade de pessoas migrando cada vez mais para o mercado de ativos, o banco do BTG tende a crescer, tem um PEBIT e um EV/EBIT que ainda estão acima do mercado, né? Mas tem um ROI de 12,29, o que mostra que são indicadores bem interessantes, o yield de 1,27, 1,30. Mas é uma ação que, pelo contexto como um todo e por essa eficiência na gestão e uma perspectiva de futuro, eu particularmente acredito bastante que tem um upside muito interessante do banco, mesmo quando comparado com os outros, com os bancões, né? Mas vamos lá, Vinícius, agora quero escutar um pouco da empresa que você escolheu aí. Comenta com o pessoal qual foi a empresa do setor.
Bem, Natan, foi uma das menos votadas também lá no nosso Instagram, mas não dá para deixar de falar da B3 quando se trata do setor financeiro. Ela é uma empresa que atua na Bolsa Brasileira, ela que faz toda a operação dos contratos e tudo mais. Ela surgiu oficialmente em 2017 com a fusão da BMF Bovespa com a Cetip. A BMF Bovespa já era o fruto da fusão entre outras duas empresas, sendo elas a Bolsa de Valores de São Paulo com a Bolsa de Mercadorias e Futuros de São Paulo. Então a BMF se juntou com a Cetip, a Central de Custódias e de Liquidação Financeira de Títulos, e o resultado foi a B3. Então em 2017 ela era a quinta maior bolsa de mercado de capitais financeiros do mundo, com um patrimônio de 13 bilhões de dólares. Então, a vantagem nessa fusão das duas empresas estava num oferecimento de maior eficiência do capital para os clientes, fazendo com que estes consigam utilizar, por exemplo, derivativos de balcão e também a bolsa em uma mesma contraparte central. A B3 ela conta com uma rígida segurança regulatória, com apenas o custo de observância dos contratos. Ela tem uma crescente muito interessante, Natan, pelo ciclo de baixa dos juros no ano passado. Então muitas pessoas físicas acabaram migrando até para o investimento de renda variável, e isso deu uma baita de uma alavancada no lucro da B3, Natan, que passou a ser bilionário no quarto trimestre.
Legal, e eu acho que dá para comentar com o pessoal, Vinícius, de que maneira que a B3 gera sua receita, né? Acho que é uma dúvida que o pessoal tem, né? Como que essa empresa que operacionaliza a bolsa e tudo mais, como que forma a receita da B3?
Claro, claro, Natan. Então, um banco, por si só, ele vai atuar nas diferenças no spread bancário, ali com taxas de empréstimo e tudo mais. A B3, por ela estar atuando nesse mercado acionário de títulos e tudo mais, ela, em todos os contratos ali, as ordens que os acionistas fazem no dia a dia, eles cobram as taxas de emolumentos, de liquidação, de registro e taxa de custódia. Então, Natan, aquele teu título público do Tesouro Nacional, eles cobram 0,25 ao ano, entendeu? Então é dessa forma que eles acabam formando o lucro da B3. Então é a única operadora de infraestrutura do mercado financeiro no país, então vale ressaltar que ela é um monopólio até então. Ela divulgou o lucro líquido de outubro a dezembro, que somou mais de R$1 bilhão, que foi um salto de quase 50% um ano antes. E como a gente já tinha comentado, em 2020, o número de pessoas físicas cadastradas na B3 quase que dobrou. Então ela passou de 1,7 milhão para 3,2 milhões de pessoas. Então, ainda quando a gente compara com outros países, isso é relativamente baixo, né, Natan? Então a gente tem 1,5% da população brasileira que investe em renda variável e em outros fundos de investimento. Já quando a gente passa para um cenário externo, nos Estados Unidos, mais da metade da população é formada por investidores. No Japão, esse número é um pouco mais baixo, ali nos 43%, na China com 15%, e, por fim, na Alemanha, nós temos 13% da população investindo em mercado capitais e tudo mais. Então, como a parte da receita, né, basicamente toda a receita da B3 vem ali pelo dia a dia, pelos contratos, pelas ordens boletadas, né, que a gente, ou seja no day trade, seja no swing trade ou no position, né, Natan? Então, nesses 2 meses desse ano, já 15 empresas abriram capital, elas registraram seus IPO. Então, que somados 2017, 2018 e 2019 não bate esse número. E em 2020 a gente teve um dos maiores anos, registrando 28 IPOs. A Bolsa Brasileira já teve 600 empresas listadas, e agora um dos últimos fatos relevantes que ela apresentou foi o desdobramento das ações. Então ela vai passar a dividir por 3 o valor da ação. Então, Vale ressaltar que isso facilita a entrada de pequenos investidores. Então, por exemplo, se você tem uma ação cotada a 60, 80, 100 reais, para uma pessoa comprar um lote, ou até mesmo o fracionário, fica complicado. Então, você dividindo, você consegue fomentar melhor para os investidores de menor porte. A B3, ela está com dividend yield, um dos maiores do setor, ali beirando os 4%. Um PEBIT descontado com relação à média do setor, então nós temos 20 o número do PEBIT. O EVBIT está na casa dos 18. A margem líquida, vale ressaltar que é uma das maiores descoladas, né, do setor, né, Natan? Você pode ver ali que a gente fez o compilado das ações, 44% de margem líquida. E um ROI que mostra a bela administração que ela vem realizando, com um ROI de quase 17%. Então, o lucro líquido dela teve aumento de 187%, então saiu ali de 2016 de um patamar de 1 bilhão e 446 milhões e teve esse upside aí de 187%. Então, Natan, essa é uma das minhas queridas, já está na minha carteira, eu não tiro por nada, não. É uma das favoritas do setor financeiro.
Chegamos aí, Vinícius, ao final do nosso quinto episódio, né? Um setor que a gente gosta bastante, né? E lembrando, né? O setor tem várias oportunidades de entrada, né? Reforço. Então, eu tenho o Bradesco na carteira, Banco do Brasil. Acho que o setor como um todo tá bastante descontado, né? A gente vê que a bolsa já decolou, já voltou para os patamares de antes da crise, e os bancos ainda não, né? Ainda continuam abaixo. Mas tanto a B3 quanto o BTG Pactual são aí oportunidades que, né, o pessoal não está olhando, são aquelas grandes empresas, né, Itube, Sambi, BBDC, mas que a gente também acredita que tem um baita de uma oportunidade, né, Vinícius?
Exatamente, Natan. Eu tenho na minha carteira Bradesco, Banco do Brasil, a B3 e também é uma vergonha, né, falar isso, mas o meu patinho feio, que é a IRBR, que está no setor financeiro, né, Natan?
Então, faz parte do teu kit.
A gente faz aquelas cagadas de iniciante, mas eu acho que é uma boa aposta também, porque apesar de todas as fraudes que ela teve e tal, saiu a notícia que ela conseguiu reverter o prejuízo dela até hoje, né, Natan? Não sei se você ficou sabendo dessa. Mas já deu, foi a maior alta do dia. Mas falta, tem chão ainda para chegar no meu ponto de entrada. Então,
eu acho que o kit lixo faz parte de toda a carteira.
Exatamente.
Né? Que mais? IRB, Cogna, que mais, Inês?
Meu Deus, cara. Não,
Via Varejo.
A gente tem com os outros amigos aí, que eu investi, tinha uma tal de construtora Elbor. Cara, essa aí foi uma dor de cabeça, nossa, sem precedentes, cara. Eu não consigo nem mensurar.
Faltou um podcast, né, Vinícius, pra te orientar.
Nossa senhora, cara, nem me fale.
Muito bom. Não, esses patinhos feios fazem parte da nossa jornada aí, né, como investidor. E bom, lembrando que a gente sempre recomenda aqui ações que tenham base fundamentalista e que a gente acredita, então a gente sabe que essa variação, né, é normal, né, no curto espaço de tempo. Então temos que ter a paciência aí, né, principalmente acreditar na estratégia, né, fazer esses aportes em empresas boas que no longo prazo, né, as coisas acontecem, né?
Exatamente.
Boa, Vinícius. Encerramos o episódio 5?
Finalizamos. Agradecer ao pessoal que tem nos acompanhado, seja nas redes sociais, no nosso Instagram. E sempre que a gente lançar as enquetes lá com os setores para a gente realizar os novos podcasts, que o pessoal vote nas melhores preferências lá para a gente estar trazendo o melhor conteúdo para o pessoal, né, Natan?
Excelente, exatamente, Vinícius. Queria agradecer o pessoal mais uma vez que tem ouvido a gente. Estamos lá chegando na portinha dos 300 seguidores no Instagram, então, puto, pra gente é
e vai
bem
ter
legal
sorteio, né,
Natan? Vai, tá chegando sorteio, tá chegando.
A gente parou na resistência ali dos 270, mas na hora que romper isso aí, meu amigo...
paramos junto com o Ibov ali, né, cara? O Ibov tá travado em 114 mil e a gente travado ali nos 270. Mas não tenho dúvida, daqui a pouco aparece uma força compradora aí no nosso Instagram, a gente vai romper com força os 300 seguidores.
Vamos lá.
Certo? Forte abraço a todos, até
valeu,
o próximo
pessoal.
Episódio.
Tchau, tchau.